porque o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a sua verdadeira qualidade.
É o fogo simbolizando o dia que virá esse calor, essa, como pode-se dizer, essa quintula que você cintilar, não quintula física, mas uma quintula espiritual. Hoje tem palavras que eu posso usar.
Se aquilo que alguém construir sobre o alicerce resistir ao fogo, então ele receberá recompensa.
Isso.
Mas se o trabalho de alguém se queimar, então ele perderá a recompensa.
E todas as coisas materiais são inflamáveis, não são? O amor não queima jamais. Não se queima.
Porém, ele mesmo será salvo, como alguém que escapou passando pelo fogo.
Isso.
Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês.
Isso. Cada espírito é o templo de Deus. E Deus vive dentro dele. Não que Deus esteja dentro, mas Deus vive dentro dele através da causa primária das coisas. Esta é como Deus vive dentro das pessoas. Tudo que você faz é Deus que faz você fazer. Então é o Deus que mora dentro de você que comanda o seu exterior.
Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá.
Isso.
Porque o templo de Deus é santo e vocês mesmos são o seu templo.
Isso. O que que é destruir o templo de Deus, meu filho? Destruir outro espírito. Ser o agente da situação karmática de prova dos outros. Então, Peck, deixa aí que eu continuo falando. Ser o agente da situação karmática dos outros. É aquilo que nós já conversamos. Quantas vezes vocês praticam atos que possibilitam ao próximo escolher sofrimento. Como eu já disse, o ato não está errado. E o sentimento acaba sendo amor. Mas o problema é que você mereceu ser instrumento daquele momento. E é isso que Paulo está nos dizendo. Se você ajudar aquela pessoa a se desligar de Deus, Deus terá que reagir. É o início da ação karmática, né? Você faz, Deus vai ter que lhe dar uma nova situação aonde você busque a sua melhora íntima, né?
Que ninguém se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio.
Muito, muito interessante, né?
Maluco, beleza.
Precisa ser doido, maluco, para se tornar um sábio espiritual. Deixa eu falar um pouquinho disso. A sabedoria espiritual não tem nenhuma lógica material. Ela não se contempla nenhuma lógica material. Então, se é preciso nós entender isso, para não ficar preso a regras do mundo. Lembra que antigamente você dizia para eu assim? Mas nós está na carne, nós temos que seguir a regra da sociedade. Esse é o sábio. Sábio no sentido de que conhece a lei material, as regras da sociedade. Mas Paulo está nos deixando muito claro. Você, para poder ser um sábio de verdade, tem que ser louco. Ou seja, não tem que seguir lei material nenhuma. Porque enquanto você estiver preso, atado àquelas leis, você não vai conseguir.
Pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura.
Isso.
Como dizem as escrituras sagradas...
Como é louco, né? Como é coisa louca, né, filha? Você tem que combinar, opa, que loucura. Você tem que fechar a boca para comer. Que coisa louca. Pra Deus isso é louco. Porque o que importa é você se alimentar. Não é como você se alimenta. Aí vocês criam um monte de ega de etiqueta para dizer quem se alimenta bem e quem se alimenta mal. Pra Deus isso é coisa de louco. Sabe, você precisa se alimentar. E além de ter que se alimentar, ainda vai que a ega.
Como dizem as escrituras sagradas, Deus pega os sábios nas suas espertezas.
Isso, coloca logo um na frente dele para ver se ele vai criticar ou não. Aí ele critica e diz, ah, agora é comigo.
E também, o senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada.
Isso.
Ninguém deve ficar orgulhoso com o que as pessoas fazem, pois todas as coisas pertencem a vocês. Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo isso é de vocês. E vocês pertencem a Cristo e Cristo pertence a Deus.
Tudo isso foi dado a vocês. Pertence a vocês. A vida, a morte, a felicidade, a tristeza. Tudo isso é presente de Deus a vocês. Fia, quando nós recebemos um presente, o que nós devemos fazer?
Abrir. Agradecer.
Agradecer, louvar e ficar feliz. Não é assim?
Uhum.
Então, quando Paulo nos diz que tudo que existe nos foi dado de presente, está nos dizendo que a tudo que nós recebemos, devemos louvar a Deus. Mas, você louva a Deus quando você compra uma coisa?
Uhum.
Não. Não, você louva você, porque ganhou o seu salário e pôde comprar.
Não.
Vocês esquecem que mesmo quando você compra, é Deus que lhe deu. Porque se ele não tivesse dado, você não teria. Nós precisamos começar a entender isso e a vivenciar isso. A vivenciar que Deus é que dá tudo.